Olá, esse é o nosso podcast Agronomia na Prática e hoje falaremos sobre a radiação solar e a luz artificial. Meu nome é Paulo Rogério Borzowski, sou engenheiro agrônomo e trataremos aqui esse assunto tão importante para plantas cultivadas em local protegido ou em campo aberto. Vem com a gente! A fotossíntese é a ocorrência mais importante para a vida. Através desse processo, os seres vivos, a exemplo dos vegetais, capturam energia luminosa e transformam energia química, a glicose. A glicose é a faísca para demais transformações complexas na planta. Mas, será que uma enorme quantidade de luz aceleraria o processo de fotossíntese de uma planta? Que tipo de luz aumentaria suas taxas de fotossíntese? Todas as cores de luz fazem com que uma planta realize fotossíntese? A luz é como uma onda. A luz branca é composta por todos os comprimentos de onda de luz visível, com comprimentos de onda entre 400 a 700 nanômetros, que é a unidade de medida da luz. Dessa maneira, como a clorofila é verde, ela irá refletir praticamente todos os comprimentos de onda do espectro verde e absorve as demais cores. Portanto, quando observamos plantas de uma praça iluminada, por exemplo, com uma luz verde durante a noite, é provável que as plantas ali presentes estejam realizando pouca fotossíntese, uma vez que a clorofila irá refletir toda a luz que incide sobre ela e apenas outros pigmentos presentes no cloroplasto em menor quantidade, irão absorver essa luz. Um estudo realizado pelo botânico Elgema expôs um filamento de alga a um meio com bactérias aeróbicas e iluminou o conjunto com as diversas cores da luz branca em diferentes pontos. Após algum tempo, o biólogo observou um maior acúmulo de bactérias nas regiões que eram iluminadas pelo vermelho e pelo azul. Dessa forma, ele concluiu que as bactérias se acumulavam ali, pois havia maior produção de oxigênio pela alga naquelas regiões, uma vez que suas células estariam realizando mais fotossíntese. Quanto maior a intensidade de luz, desde que presentes outros fatores, maior será a velocidade da fotossíntese, entretanto, um determinado limite, quando se alcança o ponto de saturação. Assim, Elgema conseguiu comprovar que o espectro verde não era muito absorvido e que a clorofila absorvia melhor luz no espectro do azul e do vermelho. Quando a planta está no escuro, ela irá consumir somente o oxigênio, uma vez que está apenas respirando e não realizando a fotossíntese. Quando exposta à luz, que aumenta gradualmente sua intensidade, em determinado momento, todo o oxigênio produzido na fotossíntese irá ser utilizado na própria fotossíntese. Este ponto é chamado de ponto de compensação fótica ou luminosa. A partir desse ponto, a quantidade de luz cada vez maior aumenta as taxas de fotossíntese. Porém, em determinado momento, as taxas de fotossíntese se estabilizam, pois todas as moléculas de clorofila estarão saturadas de energia luminosa, ponto de saturação luminosa. Dessa forma, sabemos que a luz desempenha um papel essencial durante a fotossíntese. As plantas usam principalmente o espectro vermelho e o azul, da luz em quantidades variadas durante esse processo, dependendo do estágio de crescimento. Embora plantas diferentes prefiram diferentes espectros de luz, em geral, determinados espectros realizam tarefas específicas. A luz azul na faixa de 400 a 500 nanômetros, que promove o crescimento radicular e a fotossíntese mais intensa. Já a luz vermelha na faixa de 640 a 720 nanômetros, estimula o crescimento do caule, a floração e a produção de clorofila. Juntos, toda essa faixa é conhecida como radiação fotossinteticamente ativa. A luz solar contém todo o espectro de cores, embora o comprimento de onda varie de acordo com a hora do dia ou do ano. A luz solar da primavera é mais violeta e alta energia, incentivando o crescimento vegetativo das plantas, enquanto a luz solar do outono tem uma temperatura de cor mais quente e menor energia, produzindo frutos e flores para uma colheita no outono. Também pode-se ver o espectro de cores mudar ao longo do dia, à medida que o sol muda de posição no céu, o que cria o pôr do sol vermelho e laranja vibrantes à medida que o dia termina. Alguns produtores usam lâmpadas de iodetos metálicos, MH, no estágio vegetativo e lâmpadas de sódio de alta pressão, HPS, ou uma mistura de ambos no estágio de floração. As lâmpadas de iodetos metálicos têm mais luz azul, enquanto as lâmpadas HPS têm mais luz vermelha. Muitas lâmpadas de diodo emissor de luz, a LED, permitem alterar a temperatura da cor conforme necessário durante os ciclos vegetativos de floração. Existem também lâmpadas fluorescentes compactas e luz do dia, que produzem uma luz branca mais próxima da do sol. Alguns produtores usam lâmpadas HPS sozinhas durante todo o ciclo, o que funciona, mas geralmente produz plantas mais altas com maior espaçamento internodal e produz uma colheita menor. Embora uma planta possa crescer sob luz vermelha sozinha durante todo o seu ciclo de vida, os agricultores geralmente preferem plantas mais curtas e arbustivas devido ao espaço vertical limitado, principalmente em ambiente coberto, como as estufas. E então descobriram que o uso de um espectro mais amplo de luz produzirá um rendimento maior na colheita. Um estudo investigou as influências de três qualidades diferentes da luz na alface. Eles usaram um LED vermelho e azul, um LED vermelho, azul e branco e uma lâmpada fluorescente. Verificou-se que os pesos secos, a crocância, a doçura e a forma das plantas tratadas com o LED vermelho, azul, branco e lâmpada fluorescente eram maiores do que nas plantas tratadas apenas com LEDs azul-vermelho. Mais uma vez, um espectro mais amplo de luz ao longo do ciclo de vida das plantas produziu melhores resultados do que a luz azul ou vermelha sozinha. Como agricultor, é fundamental reconhecer a importância da iluminação, em ambiente protegido ou em campo aberto. Devemos considerar então quais as plantas que crescem melhor na sua latitude. Também precisamos considerar o microclima em cada região e a quantidade de sol recebida em determinados momentos do dia. Pode achar útil sombrear certas plantas em determinados horários, dependendo da sua localização, tipo, espécie e cultivo. Deve-se também escolher a lâmpada de cultivo correta para cada parte do ciclo de vida de uma planta, tendo em mente que a luz azul aumentará o crescimento vegetativo e uma lâmpada de espectro mais amplo aumentará o rendimento geral e a qualidade de sua colheita. Bem, pessoal, estamos ficando por aqui. Se você é o nosso ouvinte e tem interesse em escutar nosso podcast Agronomia na Prática, por favor, acompanhe via Spotify. Abraços e até mais!